Vamos ser muito francos. Ainda tem as ameaças. A importância dos órgãos de controle, que são órgãos que apoiam, evitam o desgoverno, e ainda tem as ameaças quando efetivamente o órgão está trabalhando positivado na norma. Então, assim, é um desafio muito grande, porque se não fosse desafio, inclusive, Ernesto, nós não estaríamos, todos nós aqui não estaríamos, mas, de fato, eu valorizo, eu acho que apoio que essa agenda de revisão da lei de responsabilidade fiscal, da própria lei, da lei complementar 541 da educação, enfim, outras normas que do Fundeb, foi colocado aqui, eu estava ali observando, o novo Fundeb. Então, tem que ser revisto porque, de fato, a conta não vai bater. E quem fiscaliza trabalha na norma positiva. A subjetividade fica prejudicante e aí a cabeça de quem julga, não vou nem falar, a gente já sabe como é.
Obrigado, Vitor, pela sua explanação. Eu vou aproveitar também a presença do Ernesto, também vou provocar. Ernesto, recentemente a gente teve aí a inclusão da matriz de saldos contábeis e do cadastro da dívida pública dentro do rol de exigências, né? Eu não vou falar CAL, que foi bem explicado aqui. O CAL que apenas representa um espelho. Mas eu gostaria de que você tecesse comentários a respeito dessa vinculação à questão das transferências voluntárias, né, e das operações de crédito com esses itens que estão referidos no CAL, mas se referem às exigências dos próprios órgãos. Então eu gostaria que você pincelasse um pouco sobre essa relação, né? A Confederação, ela estabelece uma bandeira, né, da plataforma única, né, já pode ser comemorada como uma conquista, que é a plataforma Mais Brasil, que vai sintetizar, vai reduzir e vai simplificar a questão dos repasses. Mas, de certa forma, vincular a transferência voluntária a itens estabelecidos no CALC, isso não engessa a livre circulação de recursos? Eu queria que você pincelasse um pouco sobre essa questão.
No ano passado, eu sou do município de Guará, interior de São Paulo. O ano passado, os programas demorou um pouco para abrir. Por exemplo, eu estou consultando aqui no meu celular que o SADPEM ainda, ele não foi aberto ainda para homologação. Foi encaminhado, mas ele não aceitou a homologação ainda. E eu estou com uma interrogação vermelha aqui, uma bolinha vermelha. Mas aí eu liguei ontem para o meu contador e falei assim, por quê? Ele falou, Vinícius, nós estamos aguardando abrir o sistema para a coisa, mas nós já enviamos, certo? Não só o SADPEM, como também o RRO, né? Também não está aberto ainda. Então eu falei, o que eu faço? Eu procuro alguém, não procuro? O que a gente pode ser feito?
Prefeito, primeiro com relação ao SADPEM, ao SICONF, tem que ver o que está acontecendo. Porque, assim, na verdade, o sistema está aberto direto. Desde janeiro, os relatórios estão sendo encaminhados. A gente tem até uma estatística lá de quantos municípios mandaram homologar. Pode ter sido algum problema específico. O sistema saiu do ar, mas normalmente tem o Fale Conosco, eles não atendem por telefone. Mas o Fale Conosco lá do SADPEM e do SICONF, ele funciona muito bem. A resposta é no máximo 24 horas, né? Então, pede para o contador acionar lá o Fale Conosco, né, que eles respondem imediatamente e vão dar uma solução. Tá? Isso lhe garanto que é tranquilo. Essa foi tranquila. Agora, assim, em relação à pergunta do Marquinho, né, assim, será que a gente não está dificultando, né, o repasse, não está criando uma burocracia extrema em relação a botar mais itens no CALC? A gente tem que dar refletida, né? Às vezes a gente... Na verdade, assim, a gente às vezes tem impressão, né, que tem algumas leis que elas têm o risco de não pegar. A gente já analisou várias leis e tudo que é relativo à transferência bate lá na gente, né? E o pessoal, aí, com medo de não pegar, o que o pessoal coloca na lei? Ah, se não fizer, não recebe transferência voluntária no contrato de operação de crédito, né? E várias a gente já negou, falando, isso não tem nada a ver com finanças públicas, com gestão fiscal, né? Vamos colocar esse negócio, e normalmente a gente é contra. Mas em relação ao SADPEM e a matriz de saldos contábeis, elas têm muito a ver, ou seja, estão totalmente, né, relacionadas a uma boa gestão fiscal, né? Então, o que a gente tem que ter em mente é que, assim, para a matriz de saldos contábeis, nós estamos num processo de convergência com as normas contábeis internacionais, né? E isso é muito bom, Né? Deixa eu tentar aprofundar um pouco nisso. Porque eu falei assim, ó, é interessante o que está no cálculo, é interessante essas exigências por conta de uma boa gestão fiscal. Mas o que está por trás de uma boa gestão fiscal? Né? No fundo, no fundo, gente, o que, que a gente precisa? Né? O que, que vai melhorar a situação de todo mundo? É o país crescer, certo? Assim, eu vou tentar fazer uma rápida explicação. O país crescendo, todos os problemas são resolvidos, certo, prefeito? É mais imposto, né? Tem mais dinheiro para todo mundo, tem mais dinheiro para pagar professor, geração de emprego, gera renda, a economia se move, né? Então, por trás de um crescimento, o que, que financia investimento? O que, que financia um crescimento? O crescimento, investimento, né? Então, nós temos que criar as condições no país para que os investimentos sejam realizados, né? Então, não vou me aprofundar muito aqui, mas um dos pontos importantes, porque para investimento, o que, que financia investimento? Poupança. Certo? Então, nós temos poupança interna, nós temos poupança externa. Então, nós temos que convencer quem tem dinheiro na mão a investir, para o país crescer, para aumentar o bem-estar de toda a sociedade brasileira. Isso que nós estamos tratando no fundo. Né? Então, se nós temos um país transparente, com uma boa gestão fiscal, né? Com critérios padronizados, critérios confiáveis. Claro que além de vários outros pontos importantes, isso contribui para a melhora de um bem-estar de toda a sociedade brasileira. Então, isso que está por trás. Então, por que colocar isso? Por que você condicionar a matriz de saldos contábeis à realização de transferências voluntárias? Isso era um desejo antigo do órgão central, ou seja, de uma área lá do Tesouro, né, que atua como órgão central de contabilidade, né? Porque é muito isso mesmo, a gente via que se não tivesse uma obrigação estabelecida numa lei complementar, dificilmente a gente conseguiria ter um tratamento padronizado em toda a federação, né, e informações consolidadas de toda a federação e que todo mundo mandasse as informações para o Tesouro. A gente não teria isso se não fosse obrigatório. Né? Então, por isso que o Tesouro fez isso realmente... um esforço do Tesouro Nacional, né, de incluir isso numa lei complementar para dar enforcement, né, à matriz de saldos contábeis. O SADPEM, né, ele também, na verdade, o Tesouro é obrigado legalmente, né, a divulgar as informações da dívida de todos os estados dos municípios. Então, para fazer essa divulgação, a gente tem que ter uma obrigação também de informação para o Tesouro. Mas o SADPEM é muito simples. Né? O SADPEM, não sei, desculpe, eu nunca preenchi o SADPEM. Eu posso estar equivocado. Mas, a princípio, o SADPEM são informações de todas as minhas dívidas. Né? Assim, eu não vejo muita complicação, porque preencher uma vez, no ano seguinte, as suas dívidas já estão lá. Você vai atualizar saldo devedor, alguma dívida nova, alguma que você quitou. Eu não vejo... Oi? Sim. Então, assim, eu não vejo... Mas a matriz eu sei que é uma coisa complexa de se fazer, por isso que a gente tem que ir devagar. Tá? Então, viu, Marquinho? Eu acho que o que está um pouco por trás disso é isso. Eu não sei se eu consegui... Mas é isso.
É isso aí. É, excelente, obrigado pela explicação. E eu vou aproveitar e vou provocar mais um pouco, né? Nós temos tempo ainda, Thalita? É, se vocês não se incomodarem, a gente vai se estender um pouco, Vitor, se me permite. É, dentro dessa questão da matriz contábil, que ela é bastante interessante se falar, a maioria dos prefeitos desconhece a questão, mas ela envolve, como o próprio Ernesto falou, um alinhamento com os padrões internacionais de contabilidade e, por consequência, de apresentação de informações. Né? E a gente trabalha também com a condição de consolidação das contas nacionais feito pelo Tesouro Nacional. Então, realmente, de fato, é um item importante, necessário, né? E a Confederação também acredita nisso. Mas uma bandeira da Confederação é que essa matriz ela possa ser encaminhada via Tribunal de Contas, né, essa obrigação, né, ser encaminhada via Tribunal de Contas, de uma forma de eliminar o gestor de estar prestando conta a diversos órgãos, Ernesto e Vitor, com a mesma base de dados. Né, e aí eu vou provocar agora o Vitor, né, e o prefeito também, com a sua experiência. Como é que faz, Vitor, para a gente ter resolver um problema de apresentar uma informação ao Tribunal de Contas, que já existe, que já é regulamentada, né, que já é de conhecimento do gestor, e apresentar um outro formato, mas um formato um pouco diferenciado. Se tiver contadores na plateia, pode entender muito mais a respeito, mas é como se a gente tivesse que refazer um pouco a nossa contabilidade. Refazer não, mas entregar, mostrar de forma diferente. Então, Vitor, será que existe essa possibilidade, né, de... dentro da contabilidade, a gente conseguir alinhar esses entendimentos para formar um conceito onde possa apresentar uma única informação e que essa bandeira da CNM ela possa ser seguida de que o município entregue essa matriz de saldos contábeis ao Tribunal de Contas e ele encaminhe diretamente ao Tesouro Nacional.
Obrigado pela pergunta, Marcos. É extremamente interessante sua pergunta. Respondendo objetivamente, eu vou dizer que não concordo. E aí depois eu vou dizer as razões. Mas antes de dizer as razões, eu gostaria até de fazer um convite aqui, tem gestores, e é um motivo de muita alegria ter prefeitos. A gente está numa pauta que de repente seja uma pauta técnica, prefeito Paulo. E às vezes, quando a gente começa a falar de pauta técnica, o que a gente não vê é prefeito. Né? E, assim, para mim é um momento especial tê-los aqui, junto, obviamente, com os nossos colegas técnicos, porque muitas vezes existem demandas da entidade que é entregue ao técnico como aquilo não fosse responsabilidade do gestor. E a preocupação que a gente tem é a qualidade de diversas informações de gestão que estão sendo prestadas e que o próprio gestor, aquele que titulariza aquela administração, tem conhecimento. Então, a gente tem percebido, por exemplo, vamos falar do sistema de prestação de contas do tribunal. Não foi apenas no nosso estado, no estado da Bahia, mas né, a gente roda em outros estados, tem interlocução com outros tribunais, que sequer o token, que é a assinatura do gestor, estava na mão do gestor, porque quem transmite a prestação de contas era o contador, era o controlador. E aí, em todas as interlocuções, a gente falou, o gestor ali é parte de sua vida, é sua assinatura. Então, o senhor não estava aqui, prefeito, eu coloquei uma história aqui, que é uma história verídica, que temos hoje, na verdade, o Tesouro tem o CAPAG, né, que fala da capacidade de endividamento das entidades públicas, e que tem dimensões, né, a dimensão é do endividamento, a outra dimensão é da poupança e a dimensão da liquidez, e que guarda relação com a capacidade de honrar com seus compromissos. Objetivamente, é uma gestão financeira, como bem Ernesto falou. E aí o gestor publicou lá, fez mídia, enfim, divulgou que estava lá na letra A, que era o melhor, a gestão financeira dele estava fantástica. Para a mídia foi ótimo. E aí quando ele chegou, quando o Tesouro avaliou a informação ali, o dado era equivocado e na verdade ele sequer poderia receber transferência. Por que eu estou citando esse caso, na verdade repetindo e voltando à sua pergunta, Marcos? Porque, na verdade, os tribunais de contas não têm a mínima, não têm a competência, embora seja, digamos assim, um parceiro da administração, de transferir o dado e, se eventualmente houver questões que sejam questionadas pelo Tesouro, ele tem a competência, até sobre, pela estrutura, de fazer as devidas correções. Então, a ideia é que, por exemplo, os tribunais, e a gente tem grupos técnicos, né, junto com o Tesouro, esse acordo de cooperação que foi colocado aqui por professora Giana, IBI, ATRICOM e ABRACOM, é exatamente com o objetivo de fazer um alinhamento entre os tribunais de contas e a Secretaria de Tesouro Nacional, porque estávamos tendo no comitê técnico que participamos algumas divergências. Então, é um projeto fantástico entre o Tesouro Nacional e os Tribunais de Contas que visa alinhar, fazer o alinhamento para depois fazer outras deliberações no momento oportuno. Então, eu não concordo, porque nós estaríamos colocando, o Espírito Santo está fazendo isso, já assinou o termo de cooperação, o Espírito Santo com a Secretaria do Tesouro Nacional assinou o termo de cooperação, onde os municípios daquele estado irão transmitir os dados de execução orçamentária e contábil, e o Tribunal de Contas vai homologar esses dados e encaminhar para o Tesouro. Então, é um trabalho, como diz a oração, a messe é grande e poucos são os operários. Então, o tribunal absorver uma atividade que é, obviamente, de ofício, de competência dos municípios, é extremamente, eu acho, extremamente delicado. A exemplo do que aconteceu com as cidades, quando a União, com o projeto das cidades, era a ideia, eu entendo dessa forma, era que todo mundo executasse um único sistema de execução mesmo, que tinha vários módulos, não sei se algum município aqui, ou estados, ou as cidades, e depois o Tesouro tivesse, no segundo momento, uma base única para captar. Então, os tribunais de contas que tem um Estado, no Estado, que tem um sistema, o Tribunal de Contas vai lá, capta a informação, faz a auditoria e pronto. Então, assim, para mim, o SICONF, com a própria matriz, é fantástico, com essa possibilidade de gerar os relatórios fiscais, os relatórios contábeis, mas entregar ao tribunal a competência que é do município. Então, se a gente fizer uma comparação com as cidades, se o município quisesse otimizar alguma base de dados, eu quero mudar a forma de... eu quero criar uma rotina de eventos. Então, não tinha, a própria União não tinha gente e os municípios não tinham para estar nessa interlocução direta. Então, a minha discordância não é porque eu não acho que seja importante essa parceria entre tribunais e municípios, não. É porque nós estaríamos entregando um órgão de controle, mais uma atribuição de capturar a informação, fazer toda a avaliação, né, de partida, para depois transmitir para o Tesouro. E aí, em algum momento, o próprio tribunal que estaria nesse intermédio poderia se responsabilizar por aquilo. Então, lá no nosso estado, que essa questão está sob minha responsabilidade, eu sou uma das pessoas que estou votando para que a gente não faça. E muitos estados também não concordam por conta exatamente dessas questões que eu coloquei.